Olá pessoal, aqui é o professor Antônio Carlos. Estou aqui mais uma vez para apresentar o Urbanismo no Podcast. Hoje é sábado e todo sábado é dia de Urbanismo no Podcast. No episódio de hoje falaremos sobre as configurações das primeiras vilas operárias que surgiram a partir do século XIX.
A partir do século XIX surgiram vários modelos de desenvolvimento urbano, em busca de soluções para os problemas decorrentes do grande processo de urbanização das cidades europeias, na tentativa de se criar a cidade ideal, tido como teorias que se tornaram utópicas, a exemplo das ideias de Fourier com Falanstério, de Hoover, que idealizava a cidade de jardim, e de Tony Garnier com a teoria da cidade. Naquela época, grandes cidades como Londres e Paris apresentava um crescimento populacional bastante acelerado. No período da Revolução Industrial, quando grandes contingentes populacionais migravam do campo para a cidade em busca de trabalho. E então se criaram grandes aglomerados populacionais, nos quais as pessoas que pertenciam à classe operária viviam em péssimas condições de vida, principalmente de higiene. Muitas delas sem ter onde morar, ou habitando em locais insalubres e desconfortáveis. Houve então, a partir daí, uma grande discussão em diversas áreas do conhecimento, na busca por soluções para esses chamados problemas urbanos. Naquela época da Revolução Industrial, dos movimentos sociais e do racionalismo que emergiu ainda, não se tinha um conceito de urbanismo aprimorado, e nem o mesmo era considerado como área do conhecimento ou ciência de organização dos espaços urbanos, o que só acontece alguns anos depois, no início do século. As primeiras cidades industriais foram as vilas operárias, construídas no século XIX, junto às fábricas, a partir do pensamento progressista de Owen, Fourier e Goodling, e da prática de Owen em New Lanark. As primeiras iniciativas na Inglaterra de empreendimentos habitacionais em harmonia com a paisagem ocorreram na fase pré-urbanística do século XIX e foram desenvolvidas por empresários filantrópicos preocupados com a qualidade de vida de seus empregados. A experiência concreta do industrial se deu em 1825, com a fundação de uma comunidade modelo no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. New Hamelin, denominação dada pelo próprio idealizador Robert Owen, fora construído em 30 mil acres de terra, sendo dotado de habitações, edifícios públicos, escolas, bibliotecas, armazéns, lavanderia, estabelecimentos industriais, matadouro e moinho, entre outras edificações necessárias ao seu pleno funcionamento autônomo. Alguns autores referem-se à comunidade elaborada por Owen como modelo de convivência ideal, uma cidadezinha para uma comunidade restrita, que trabalhe coletivamente no campo e na oficina e que seja autossuficiente, possuindo dentro de si todos os serviços necessários. Depois de várias tentativas, surge New Hamelin em Indiana, nos Estados Unidos. Owen acreditou ser possível não apenas estabelecer uma ordem urbana, mas favorecer a formação de um homem novo a partir de um novo habitat. Concomitantemente, compartilhando da ideologia planejadora de Owen, o francês Charles Fourier propôs também um espaço inteiramente planejado como solução para a cidade industrial. Fourier baseou-se em um sistema filosófico e político desenvolvido por ele mesmo para propor um grande edifício onde as relações entre os homens pudessem ser otimizadas. Fourier, ao entender a diversidade de posições sociais e das funções da cidade como um problema, projetou um edifício monumental onde um número máximo de pessoas, cerca de 1.620, deveria se alojar de forma a ativar um modo ideal de ocorrência das relações entre os diversos papéis exercidos por elas na sociedade. Propõe assim a coexistência das múltiplas funções em um espaço rigorosamente organizado, ao qual se deu o nome de falanstério. O modelo de Fourier constituiu-se como uma espécie de edifício-cidade, e não propriamente como uma aldeia de cooperação, como o caso de Urbe. O próprio Fourier descreveu minuciosamente como um palácio monumental em forma de ferradura, tal como Versalhes, como um pátio central e vários pátios menores. Nele a vida deveria desenvolver-se como um grande hotel, com os velhos alojados no térreo, as crianças no mezanino e os adultos nos andares superiores. Por meio de uma análise das funções humanas, seu idealizador teria chegado até mesmo a localizar separadamente as diversas formas de trabalho, industrial liberal e agrícola, em áreas setorizadas. O espaço urbano é traçado conforme uma análise das funções humanas. Uma classificação rigorosa instala em locais distintos o habitat, o trabalho, a cultura e o lazer. Assim, a forma de vida proposta através do falastério não só corrigiria os defeitos da cidade real, como ofereceria à sociedade industrial uma ordem material dotada de qualidade estética e funcional. Muitas outras vilas operárias vieram depois com o objetivo de melhorar a vida dos trabalhadores. Entre elas estão a Bourneville e Port-Saint-Lary. Bourneville e Port-Saint-Lary foram assentamentos situados próximo às indústrias para proporcionar melhores condições de vida aos trabalhadores. Todas as implantações e construções foram custeadas pelas indústrias sem expectativa de retorno financeiro. O desenho de Port-Saint-Lary Village foi pensado em moradias com jardins individuais e grandes áreas de espaços públicos abertos, com áreas de estacionamento, talvez a primeira ideia de superblocks, identificado posteriormente em Redwood, nos Estados Unidos. A incorporação dos padrões urbanísticos associados ao modelo cidade-jardim tem longa tradição na história dos núcleos empresariais criados por fábricas e empresas de minério. Os núcleos fabris ingleses de Boroughborough ou Port-Saint-Lary e Bourneville, com seu tamanho limitado e suas generosas provisões de espaços verdes, suas casas dotadas de generosos jardins e, no caso dos dois últimos, com traçado urbano solidário com as linhas do relevo, são precursores do modelo espacial adotado em cidades-jardins. Este episódio foi baseado nos seguintes autores: Françoise Scheuer, Lisa Maria Souza Andrade, Leonardo Benevoli e Thelma de Barros Correia.
Pois é, chegamos ao final de mais um episódio, onde falamos das configurações das primeiras vilas operárias, que surgiram aí a partir do século XIX. Eu acho que deu para entender um pouquinho todo esse processo. E agora, só para lembrar que sábado teremos mais um episódio voltado para as questões da arquitetura e do urbanismo. Um grande abraço a todos e até lá!